Bom dia a todos. É uma grande alegria para mim estar convosco aqui nesta manhã. Já há algum tempo que estávamos para combinar isto. Eu, Pastor Jean, é uma grande alegria. Já nos conhecemos há bastante tempo. O Pastor Jean chegou a estar em alguns retiros quando eu ainda era bem novo, né? lá no grupo de jovens dirigia o louvor lá na igreja e estava servindo lá na igreja também. E tivemos bons retiros lá juntos com várias igrejas. E conheci o Pastor Jean. E é bom ver a fidelidade de Deus e a graça de Deus a nos fazer chegar onde Ele quer. Amém? Qualquer um de nós. E é uma grande alegria para mim ver esta igreja abençoada aqui este tempo tão bom que já estivemos aqui. Amém? Tem sido um tempo muito, muito abençoado. Nunca somos tão grandes como quando nos prostramos diante do nosso Deus. Amém? Como quando o adoramos, o exaltamos, o buscamos. Deus é tão bom. E, irmãos, eu gostava de partilhar convosco, antes de partilhar a palavra, partilhar convosco sobre estes livros e aquilo que Deus tem feito com isso. Comecei a escrever a pedido da Casa Publicadora das Assembleias de Deus, depois de escrever vários artigos. Eles pediram para escrever um livro que fosse evangelístico. E então comecei a escrever, e à medida que eu escrevi o primeiro, muitas pessoas diziam: pastor, está a ser tão bom, tão importante para nós, escreva mais. E à medida que eu orava sobre isso, eu sentia Deus a dirigir-me e a dar-me também esta pressão de Deus e do Espírito Santo para continuar a escrever, para continuar a abençoar muitas pessoas, que até muitas delas onde eu não podia chegar fisicamente, mas através do livro podíamos chegar. E escrevi este livro, As Cinco Pedras de Davi, Vença os Gigantes da Sua Vida. Quando eu pensava sobre o que é que poderia falar às pessoas hoje, pensei neste confronto, esta história tão conhecida entre Davi e Golias, não é? E eu pensei e senti, bom, se há uma história que pode falar às pessoas hoje, é esta história. Independentemente da pessoa, independentemente da sua religião, independentemente da sua convicção, esta história pode falar a todos nós. Esta história é inspiradora. Esta história é das histórias mais inspiradoras que alguma vez foi pensada, foi escrita. E a força desta história, sabe, há muitos romances que são inspiradores, que são comovedores, etc. Mas a força desta história é que isto aconteceu. Não é um romance, não é uma novela, não é uma ficção. Isto aconteceu. Isto foi real. O menor venceu o maior. O mais fraco venceu o mais forte. Isto é possível quando nós temos fé em Deus. Amém? Tal como Davi, nós enfrentamos gigantes. Há aqui alguém que não enfrenta gigantes? Se houver aqui alguém que não enfrenta gigantes, é por essa pessoa que nós precisamos orar nesta manhã. Não, mas não há ninguém. Todos nós enfrentamos gigantes. Tal como Davi, enfrentamos gigantes, situações que são maiores que nós, situações que nos ultrapassam, que ultrapassam a nossa capacidade, a nossa força, a nossa sabedoria, a nossa experiência. Não, temos que ser honestos, temos que reconhecer isso. Mas tal como Davi, nós podemos vencer. Porque temos um Deus que está acima de qualquer gigante. Amém? Basicamente, eu escrevi este livro para, baseado também nas minhas próprias experiências e naquilo que eu estava a aprender. Deus deu-me esta mensagem num dos piores momentos da minha vida. Numa das piores fases da minha vida. Deus deu-me esta mensagem, preguei, ministrei em muitos lugares. O que é que podíamos aprender com as pedras de Davi? Porquê é que Davi levou 5, não levou uma, não levou duas? Será que podemos aprender alguma coisa com isso? Será que isso pode trazer alguma lição? Pode ser importante para vencermos também os nossos gigantes? Basicamente é isso. E eu escrevi este livro para não lamentarmos os gigantes, mas para aprendermos a vencer os gigantes. Amém? Não fica a lamentar, não fica a reclamar. Não. Ele está lá por uma razão. Para que você seja mais do que vencedor. Amém? Então, levante-se, anime-se em Deus, fortaleça-se em Deus, tome toda essa armadura que Deus já tem para nós e vamos em frente. Amém? Porque esses gigantes vão cair. Deus é fiel. Deus é fiel. Este livro, esta é a segunda edição, este que eu trago, mas este livro já está numa terceira edição. Houve uma editora portuguesa, gostou do livro, a editora Nexo Literário, e publicou o livro, que significa que este livro está em muitas livrarias por Portugal agora. Com o título Vencer Gigantes, a mesma capa, o mesmo conteúdo. Agora o título Vencer Gigantes. E está em muitas livrarias, Fnacs, Bertrands. E é uma oportunidade para que os portugueses saibam que com Deus é possível vencer. Amém? Depois continuei a escrever e em dezembro do ano passado lancei este livro, Prosperar na Adversidade. Eu comecei a ver e a perceber que a maioria das pessoas tem esta ideia de que enquanto houver adversidade, não poderá haver prosperidade. Há sempre esta ideia de que estas coisas não ligam, estas coisas não casam. Se eu estou a passar por adversidade, então não posso pensar em prosperidade. Tenho que acabar com o tempo da adversidade para então pensar em melhorar, avançar, progredir, crescer, tanta coisa. E eu comecei a ver, não, mas isto não é bem assim. Não é, as coisas não funcionam bem desta forma. Com Deus esta matemática não funciona bem assim. Deus é um Deus que nos faz prosperar na adversidade. Não só quando acaba a adversidade, mas no meio da adversidade. No meio da crise, no meio da pressão, no meio da... E eu comecei a olhar para a Bíblia com estes olhos. Eu comecei a percorrer a Bíblia com esta visão. E os vários exemplos da Bíblia, do povo de Deus, de servos de Deus, sempre, sempre prosperaram, cresceram, se multiplicaram, venceram. Sempre em contextos de adversidade. Sempre no meio do caos. Sempre no meio das maiores contrariedades da vida. Sempre no meio da maior pressão. Sempre foi quando o povo progrediu mais. E eu comecei a tirar alguns exemplos e fazer algumas meditações baseadas nesses exemplos. São 40 meditações baseadas em nos exemplos percorrendo a Bíblia, mostrando que sempre o povo de Deus, no meio do caos, no meio da adversidade, isso nunca foi um impedimento. Nunca foi um impedimento. Sempre foi fator de desenvolvimento. Veja, o povo de Israel, no Egito, estava a ser pressionado. As circunstâncias eram tão difíceis, cada vez eram piores. Mas sabe, quanto mais o Egito entroicava o povo, já naquele tempo havia ali uma troika montada. Não, isso não é nada novo. Leia lá o tempo de Israel no Egito, antes de Moisés. Hã? Havia ali aquela troika montada, as condições sobre o povo cada vez eram piores. Sabe o que é que a Bíblia diz? Quanto mais apertavam e oprimiam o povo, mais ele crescia e se multiplicava. A crise nunca impediu o povo de Deus de multiplicar, de crescer, de progredir, de avançar e de vencer. Nunca. Nunca. Deus é um Deus que nos faz prosperar na adversidade. Depois, quando o faraó já não sabia o que havia de fazer ao povo, já não sabia como lidar com Deus, porque não havia pressão, não havia adversidade que ele provocasse, que conseguisse acabar com o povo, ele já não sabia o que havia de fazer. Então pensou assim, vamos matar todos os rapazes que nasçam. Todo o menino hebreu que nasce, vamos matar esta raça, vamos acabar com a raça. E quando ele dá esta ordem, ele abre o caminho para que se levante o líder, Moisés, que vai acabar com o seu poder e com o seu governo. Ele dá a ordem para acabar com todos os meninos e por causa dessa ordem, Moisés tem que ser escondido. Moisés é levado ao rio, é acolhido pela própria filha do faraó. Moisés vai ser criado à própria mesa do faraó que quis acabar com os hebreus. Impressionante. Como Deus usa todas as dificuldades, as contra aquilo que parecia que ia ser o fim do povo, foi o início do fim do próprio império, do poder egípcio e da opressão sobre o povo. É assim que Deus faz. Então vamos nos inspirar, vamos mais uma vez nos inspirar na palavra e saber, independentemente de tantas situações, circunstâncias, dificuldades ou adversidades que eu possa atravessar, Deus vai levar-me mais longe. Aquilo que parece um impedimento, Deus transforma em pavimento. Significa que aquilo que parece um muro, Deus faz caminho. Aquilo que parece que é um beco sem saída, Deus abre caminho onde não há caminho. Deus fez isso com o Mar Vermelho, Deus continua a fazer isso na nossa vida. Amém? Prosperar na adversidade. Este é o meu último lançamento em junho deste ano. Lições do Titanic. O que é que este título tem a ver com um livro cristão? Quando fez 100 anos sobre esta que é considerada a maior tragédia marítima, foi em abril do ano passado, fez 100 anos, eu comecei a escrever no meu blog algumas meditações sobre isso. Eu tinha a ideia de escrever duas ou três sobre o orgulho, os icebergs, o que é que podíamos aplicar à nossa vida, etc. Mas à medida que eu comecei a ler mais e mais pormenores sobre esta tragédia, sobre o que aconteceu, mais ideias surgiam, mais aplicações para a nossa vida baseadas na palavra para não naufragarmos como o Titanic, mas para vivermos como Deus sempre pretendeu, por cima e não por baixo, em vitória e não em derrota. E eu escrevendo, fiquei cerca de um mês escrevendo meditações. E muitas pessoas na altura davam também testemunho como foi tão importante para elas ler aquilo, como foi tão como as ajudou tanto, e eu pensei, preciso colocar isto em livro, preciso, e eu preparei as coisas, comecei a fazer algumas adaptações, todas aquelas meditações, alguns acréscimos, e saiu o livro, Lições do Titanic. Então, são lições baseadas na palavra, mas baseadas também naquilo que aconteceu com o Titanic, aplicando à nossa vida. O que é que podemos aprender para não cometer todos aqueles erros que foram cometidos, que levaram o Titanic ao fundo? Se não cometermos esses erros, nós não vamos ao fundo. Vamos viver essa vida fantástica, abundante, que Deus quer para nós. Amém? Então, irmãos, no final eu estarei ali para também fazer algumas dedicatórias, os irmãos quiserem levar. Estamos também a chegar à altura do Natal. Quem quiser comprar para o oferecer, leve, seja abençoado, seja uma bênção para outros também. Se algum irmão quiser levar e não tem agora aqui o dinheiro, ou quer levar, tem para um, mas queria levar mais livros, deixe o seu nome também, pode levar os que quiser, está bem? Ok? Deixe o seu nome e depois vai pagando até conforme puder. Pode pagar um por mês, como, Deus, como puder e como Deus o dirigir, mas se quer levar, leve, está bem? Este das 5 pedras é 12€, Prosperar na Adversidade é 9€ e o do Titanic é 8,5€. Então, se os irmãos quiserem, levem à vontade, sejam abençoados e também poderão estar abençoando o nosso ministério para continuarmos a plantar aquela igreja ali naquele lugar. Eu vou-vos convidar a abrirem a Palavra de Deus em 1 Samuel, capítulo 17. E vamos meditar na Palavra de Deus. 1 Samuel 17. Este é aquele famoso capítulo que fala do confronto entre Davi e Golias. Primeiro Samuel 17. Quantos gostam de 1 Samuel 17? Toda a Bíblia é maravilhosa, mas há textos, há capítulos, há passagens que são picos altos, que são marcantes, não é? 1 Samuel, sem dúvida, é desses capítulos, é dessas histórias. É fascinante, é maravilhoso. Encanta as crianças e ensina a qualquer pessoa de qualquer idade. Quantos gostam do gigante Golias? Que pergunta, não é? Deixa-me eu começar por dizer o seguinte. 1 Samuel 17 tem a força que tem o impacto que tem o encorajamento e a motivação que tem a vitória que tem lá, tem a celebração que tem por causa do gigante Golias. Concorda ou não? Tire de lá o Golias, o que é que fica? Hã? Já pensou bem? Se em vez do gigante Golias, Davi tivesse enfrentado uma formiga? Quantos aqui, em vez de enfrentar gigantes, prefeririam enfrentar formigas? Hã? Não, ninguém diz que quereria, mas quantas vezes você diz assim: ai, se este problema não fosse tão complicado, era tão bom. Nunca disse isso. Porquê é que eu tenho que lidar com um problema destes? Porquê é que eu tenho que estar numa adversidade destas? Não podia ser uma coisa assim diferente? Deus, tira-me daqui! Basicamente, o que você está a dizer é: Deus, eu não quero um gigante, eu quero uma formiga. Pense bem, se em vez de um gigante, Davi tivesse enfrentado uma formiga, ele chegava ali no campo da batalha, matava a formiga. Nem ninguém via. Ele tinha que ir lá dizer e tal, mas... Será que ele teria sido vencedor? Não? Por matar uma formiga, alguém é vencedor? Pode ser é maldoso. Pode ser colocado em tribunal pelos defensores dos direitos dos animais. Mas vencedor por matar uma formiga. Na melhor das hipóteses, se fosse uma formiga, Davi seria uma anedota. Em vez do vencedor, seria uma anedota. Motivo de riso lá. Mas não foi uma formiga, pois não? Foi um gigante de quase 3 metros, armado, forte, musculado, habituado, treinado na arte da guerra. E esse foi o impacto de tudo o que aconteceu. Ele era grande, ele era forte, ele era experiente, mas ele caiu. É isso que dá o impacto. E sabe, na nossa vida é isso que nós precisamos. O que nós precisamos não é apenas de enfrentar formigas. O que nós precisamos é, tal como Davi, aprender a vencer gigantes. Amém? O que nós precisamos é derrubar os gigantes. Não é ficar a lamentar porque ele é tão grande, porque ele não devia estar ali, como é que Deus permite, e porque é que coisa, e porque é que não. Não, não é nada disso. A questão aqui é que, tal como Davi, nós aprendermos e nos movermos para derrubar esses gigantes e, mais uma vez, vermos a glória de Deus e glorificarmos o nosso Deus. E eu gostava de partilhar convosco, nesta manhã, três princípios muito simples, mas tão poderosos, para vencermos os gigantes da nossa vida. Vamos lá? 1 Samuel 17, vamos ler aqui o texto, versículo 43 até ao versículo 47. E disse a Davi, quando Davi correu para o gigante, é tão interessante que todos corriam do gigante, mas naquele dia Davi correu para o gigante. Alguma coisa tão diferente aconteceu. E disse a Davi, aquele gigante, quando Davi corre para ele, ele disse a Davi, sou eu algum cão para tu vires a mim com paus? E o filisteu, pelos seus deuses, amaldiçoou a Davi. Disse a Davi, vem a mim e darei a tua carne às aves do céu e às bestas do campo. E disse Davi ao filisteu, tu vens a mim com espada, com lança e com escudo, mas eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem tens afrontado. E hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão e te ferirei e tirarei a tua cabeça. E os cadáveres do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves do céu e às bestas da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. E saberá toda esta congregação que o Senhor salva, não com espada nem com lança, pois do Senhor é a guerra. E ele vos entregará nas nossas mãos. Sabe, quando Davi chega diante do gigante falou. E falou de uma forma muito ameaçadora. Este é um problema dos gigantes, é que eles falam. Não somente eles estão ali prontos para lutar e para fazer tudo, mas eles falam. Falam de uma forma muito ameaçadora. Há situações, há circunstâncias na nossa vida que falam de uma forma tão ameaçadora. E por causa disso, todas aquelas pessoas e guerreiros e soldados e povo de Deus e o povo de Israel estava ali acobardado, temeroso, em pânico, paralisado, diante das palavras tão ameaçadoras do gigante Golias. Mas uma coisa impressionante quando havia é que ele não se deixou intimidar com as palavras do gigante. O gigante falou, mas sabe o que é que aconteceu? Davi interrompeu o gigante. Davi calou o gigante, Davi repôs a verdade, Davi falou para o gigante, Davi falou mais alto, Davi falou mais palavras, Davi falou com mais ousadia, muito mais ousadia. Davi foi muito além, o gigante disse, a tua carne vai servir de alimento às aves do céu e aos animais da terra. E Davi disse, não é a minha, mas é a tua, eu vou tirar a tua cabeça, mas não é só a tua, é aí de todos os filisteus aí, os cadáveres de todos os filisteus é que vão servir de alimento. Davi foi mais longe, Davi vai muito mais ousadia, muito mais palavras que ele falou. Eu tenho-me apercebido que a nossa vida não é determinada por aquilo que os gigantes nos falam. A nossa vida é determinada por aquilo que nós temos a coragem de falar aos gigantes. Não se deixe intimidar com aquilo que o gigante possa estar a falar. O gigante fala o que ele quiser e sempre falará palavras ameaçadoras, negativas. É próprio dele. Não devemos esperar outra coisa. Mas sabe uma coisa? A sua vida não é determinada por aquilo que o gigante fala. A sua vida não é determinada por aquilo que a crise fala. A sua vida não é determinada por aquilo que algum relatório médico possa falar. A sua vida não é determinada por aquilo que os gigantes falam. É determinada por aquilo que você fala. Não se preocupe tanto com o que é que o gigante está a falar. Preocupe-se com isto. O que é que está a falar? O que é que sai da sua boca? O que é que entra na sua mente e o que é que sai da sua boca? Porque é isso que vai decidir o seu futuro. Muitas pessoas ainda acham que o que determina o seu futuro depende das circunstâncias, dos gigantes, mas não é verdade. Davi é uma prova disso. Davi não permitiu que aquele gigante ditasse o seu futuro ou as suas circunstâncias ou aquilo que poderia acontecer. Davi sabia que a atitude determina a altitude. Não é a altitude do gigante que determina onde tu vais. É o tamanho da tua atitude. É o que está no teu coração. A Bíblia diz sobre todas as coisas que tu deves guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Por outras palavras, o coração, e não é apenas o órgão que bombeia o sangue, o coração, o centro da nossa vida, do nosso espírito, é dele que dependem todas as coisas da vida. Há um outro texto, uma outra tradução, um livro, que diz assim: guarda o teu coração, porque dele dependem todas as coisas da vida. Dá um bocado mais luz que é isso. Procedem as saídas da vida. É dele que dependem todas as coisas da vida. A tua vida não depende dos gigantes que estão à tua volta. Não depende de qualquer crise, qualquer situação, adversidade ou circunstância. A tua vida depende do que se passa no teu coração. Tu não podes controlar aquilo que te acontece, mas tu podes controlar o que se passa no teu coração. Tu não podes controlar as circunstâncias que te envolvem, mas tu podes controlar como reages a isso, o que sentes sobre isso, o que pensas sobre isso, o que falas sobre isso e o que farás em relação a isso. Isso tu podes controlar. E é isso que determina o teu futuro, é isso que determina todas as coisas. É por isso que não vale a pena ficarmos a lamentar o que acontece. A grande questão é: o que é que eu faço com isso? Como é que eu reajo com isso? Como é que eu vou trabalhar os meus sentimentos? Como é que eu vou trabalhar? Porque há muitas pessoas que acham que não conseguem controlar os seus sentimentos. Elas dizem: não, como é que eu posso sentir diferente com isto que eu estou a atravessar? Você pode sentir diferente. Porque nós temos que assumir responsabilidade sobre os nossos pensamentos. Sabe uma coisa? Os nossos sentimentos são reflexos dos nossos pensamentos. Eu já ouvi muitas pessoas a dizerem assim: mas você acha que isto é uma torneira? Que eu possa controlar, abrir e fechar? E eu disse: acho mesmo. Não só acho, eu tenho a certeza. Como é que eu faço isso? Controlando os seus pensamentos? E a Bíblia fala muito sobre isso. É por isso que a Bíblia diz: transformai-vos pela renovação da vossa mente. Como é que tu podes transformar-te? Como é que tu podes ir mais além? Como é que tu podes controlar? Transforma-te pela renovação. Renova o teu pensamento. Para de pensar como tu pensas. Pensa de uma maneira diferente. Uma vez alguém disse o seguinte, muito importante: o que te faz feliz ou infeliz não é o que tu tens ou o que não tens, ou onde tu estás, ou o que atravessas, ou o que enfrentas. É o que pensas sobre isso. Pensa lá um bocado sobre isso. Hã? O que te faz feliz ou infeliz não é o que tens ou não tens, não é onde estás, ou como estás, ou o que atravessas, ou o que enfrentas. É o que pensas sobre isso. É o que pensamos sobre as coisas. Vamos tomar o exemplo de Davi. O exército de Israel, a forma como eles pensavam sobre o gigante Golias, deixou-os infelizes e paralisados, em pânico e desesperados. A maneira como a mesma situação Davi pensava sobre o gigante, deixou-o, sabe o quê? Empolgado para correr para ele e para fazer alguma coisa. E para demonstrar que há Deus em Israel. E que Deus ia ser glorificado. Está a ver a mesma situação, o mesmo gigante, mesmo tamanho de problema, os mesmos quilos de gigante, mas a maneira como pensamos sobre as coisas não é o que tu vês, é como tu vês. É a atitude, é o coração. O que é que se passa no teu coração? Talvez a maioria de nós não pode fazer nada em relação aos gigantes agora, mas há uma coisa que podemos fazer em relação ao nosso coração. O que é que se passa cá dentro? Como é que nos sentimos? Sabe, o grande problema não é ter uma crise na vida. O grande problema é quando a nossa vida está em crise. Nós podemos ter uma crise na vida, mas não ter a nossa vida em crise. Se não permitirmos que a crise nos afete psicologicamente, emocionalmente, espiritualmente, motivacionalmente, se não permitirmos que a crise nos afete, nós vamos ter a fé, a motivação, o ânimo para saber o que fazer, como superar, como ouvir Deus, como caminhar, e como até usar a crise, as dificuldades e as adversidades dos gigantes, como usar isso como degraus para subir mais alto. É exatamente isso que Deus quer fazer na nossa vida. Bom, mas eu disse que queria partilhar três princípios. Então, vamos lá. Primeiro princípio. A presença dos gigantes não significa a ausência de Deus. O facto de enfrentarmos gigantes na nossa vida, isso não significa que Deus não esteja presente. Muitas vezes, quando estamos naquela pressão de enfrentar o gigante, de lidar com o gigante, muitas pessoas se questionam. Eu até te pergunto, porquê é que Deus me abandonou? Porquê é que Deus não quer saber de mim? Porquê é que Deus me desamparou? O próprio Davi escreveu isso num salmo. Diante de uma pressão tão grande, ele gritou, Deus meu, porque me desamparaste? O próprio Jesus usou estas palavras na cruz. As palavras do Salmo 22, um salmo messiânico. E todos nós temos que lidar com isso de alguma forma, no meio de tanta pressão. Deus, mas será que ainda estás comigo? Será que me amas? Porque não me ouves? Porque não tiras o gigante? Porque permitiste o gigante? Porque não fazes alguma coisa? Porque é que não cuidas mais de mim? Porque, lá, tanta coisa. E se não penso, se não dizemos, ou se não acreditamos mesmo nisto, todos nós temos que gerir este tipo de pensamentos ou de sentimentos que tentam, de alguma forma, vir à nossa vida. Aquele tipo de pensamentos, Deus não quer saber, Deus não, porque... Então, se esse gigante está aí, é porque Deus não está presente. E todos nós temos que lidar com isto e entender, claramente, entender este princípio que é fundamental. A presença dos gigantes não significa ausência de Deus. Só por estarmos a enfrentar gigantes e lutar contra algum gigante, Deus não está ausente, Deus não está distante, Deus não está indiferente, Deus não está surdo. Não. Ele é o Emmanuel, Ele é um Deus connosco, Ele é um Deus que não te desampara, Ele é um Deus que não te abandona. Josué e Caleb, eles entenderam isto perfeitamente no seu tempo. No tempo de Moisés, quando o povo de Israel estava prestes a entrar na terra prometida, essa era a promessa de Deus, esse era o propósito de Deus, e Moisés envia 12 espias para a terra prometida. 12 espias, e Josué e Caleb eram dois desses 12, mas 10, os outros 10, trouxeram um relatório tão negativo, porque lá na terra eles encontraram o que Davi também encontrou. Gigantes. E eles ficaram tão desanimados. E sabe, eles ficaram com aquela ideia, se estão gigantes na terra, Deus enganou-nos, Deus desamparou-nos, Deus já não é connosco, Deus não quer saber de nós, Deus mentiu-nos, a terra não é possível. E eles chegaram para o povo e foi exatamente isso que disseram. Esqueçam Deus, esqueçam a terra, esqueçam a promessa. Porquê? Mas porquê? Estão lá gigantes, é impossível entrar naquela terra. Esqueçam tudo isso. E eles desanimaram o povo, desacreditaram o povo das promessas de Deus, da fidelidade de Deus, da graça de Deus. Mas Josué e Caleb, eles tinham um entendimento completamente diferente. E eles calaram o povo porque o povo já estava em pânico. Eu não sei como é que se cala 2 ou 3 milhões de pessoas. Não sei como. Sem som, sem... Não sei. Eles calaram o povo. Eles disseram, calma. Eles disseram exatamente isto. Em Números está lá. A proteção deles se foi, mas Deus é connosco. Porque eles entenderam. Só o facto de estarem lá gigantes. Isso não significa a ausência de Deus. Deus é connosco. Não foi a nossa proteção que se foi, não foi Deus que se foi. Não. A proteção deles, tenham eles o tamanho que tiverem, tenham eles as muralhas que tiverem, as armas que tiverem. Eu não quero saber disso diante do poder de Deus. A proteção deles já era. E eles ainda disseram para o povo, subamos animosamente, porque serão como pão para a nossa boca. Infelizmente o povo não acreditou no relatório de Josué e Caleb. É mais fácil acreditar num relatório negativo, sabia? Mais fácil. É por isso que a maioria continua a ir pelo negativismo. Mas há um povo que Deus levanta, que anda por fé. Amém? Não se deixa intimidar por aquilo que vê, mas anda por aquilo que crê. Por aquilo que Deus diz. Não por aquilo que os gigantes andam para aí a falar. Não. Por aquilo que Deus diz. Eles sabem quem Deus é. E sabe uma coisa interessante sobre esta história? Deus disse que aquela geração não entrava na terra prometida. causa da incredulidade, eles não entraram na terra prometida. Mas Deus disse, mas Josué e Caleb vão entrar. Esta geração vai ficar no deserto, vou levantar uma nova geração, mas Josué e Caleb vão entrar. Lembra-se que eu lhe disse que o que determina a nossa altitude é a nossa atitude? O que determina o nosso futuro é o que está no nosso coração? Pensa em Josué e Caleb. Nada os impediu de entrar na terra. Nada. Gigantes de um lado. Geração incrédula do outro. Mas ninguém os impediu de entrar lá. A nossa atitude determina a nossa altitude. Não são as circunstâncias. É o que se passa cá dentro. Há um outro exemplo que ilustra muito bem isto. Aqueles três amigos de Daniel lá na Babilónia, eles enfrentaram o maior gigante do seu tempo também. O seu nome, Nabucodonosor. Maior imperador, o homem mais poderoso. Vencia exércitos, reinos e nações com o seu poder e com o seu exército. Ele mandou levantar uma grande estátua e ordenou que todos se curvassem diante da estátua e que os três amigos hebreus que adoravam a Deus, eles não se curvaram diante daquela estátua e Nabucodonosor ficou furioso e mandou chamá-los à sua presença. E Nabucodonosor disse, talvez vocês não entenderam bem a minha ordem. Nabucodonosor nunca tinha sido tão desafiado na sua vida daquela maneira. Somente a pessoas assim, completamente desarmadas. Bom, Nabucodonosor disse, talvez vocês não entenderam a minha ordem, vou-vos dar uma outra oportunidade. Se vocês não se curvarem diante da estátua, vocês vão para uma fornalha de fogo. E aqueles três amigos, não foi fácil, foi uma pressão muito difícil. Foi uma pressão muito difícil. Mas eles disseram, olha o rei Nabucodonosor, não precisamos responder sobre isso. Nosso Deus é poderoso para nos livrar da tua mão, mas se ele não nos livrar, nós não nos curvaremos diante dessa estátua. Nabucodonosor ficou ainda mais furioso e mandou aquecer aquela fornalha 7 vezes mais. Quantos aqui sabem o que é estar diante de uma fornalha? Estamos a falar de aflições, estamos a falar do fogo das aflições, da pressão, do calor. Quantos sabem o que é estar diante de um calor tão intenso de aflições, mas de repente esse calor aumenta algumas vezes mais? Já está a ser tão complicado lidar com uma dificuldade, de repente ela piorou. Alguém sabe do que é que eu estou a falar? Você está a lidar com um problema que já está a ser tão difícil, de repente aparece outro problema, e outro problema, e outro, aquilo multiplicou-se, aumentou. Foi exatamente isso que aqueles três amigos experimentaram. Aquela fornalha aqueceu mais vezes. É aqui que muitas pessoas desanimam. Mas, meu Deus, já está tão difícil assim, agora ainda há mais quente, já não aguento. Já não... Calma. Aprenda com os três amigos de Daniel. Que Deus é fiel. Amém? Eles pensaram, calor por calor. Sabe uma coisa? As pessoas têm mais dificuldades, mas conseguem ainda aguentar mais dificuldade. Porque elas já sabem, perdido por perdido. Você nunca deu conta disso. Eu às vezes, bom, não sei se é a minha leitura, às vezes um bocado, não sei, às vezes também. Às vezes nós estamos a lidar com algum tipo de dificuldades e de repente porque já temos... Nós já não quer saber se vai ser mais ou se vou meter-me mais nesta situação de risco. Já não importa. Já tenho tanta coisa já envolvida. Vamos em frente. Amém? De repente eu falo com outras pessoas que eu olho para elas e digo, este nem sabe o que é dificuldade. Ele nem sabe o que é pressão na vida. Ele não sabe. Mas de repente por causa disto ele está a queixar-se e está a dizer, não sei o que é de fazer por causa disto. Eu nunca digo a essas pessoas isso porque isto... Não era bom, não era bom, não era simpático. Mas eu penso assim, por causa disto ele queixa-se tanto, eu nem lhe vou falar dos meus problemas. Bom, vou tentar animá-lo. Vou tentar animá-lo. Mas também contactamos com pessoas que têm coisas bem mais complicadas do que nós. Eu não. Hã? Bem mais complicadas. Isso às vezes deve nos levar a pensar, meu Deus, anda às vezes a lamentar tanta coisa. E há pessoas que enfrentam coisas bem mais complicadas. Bom, mas lá vão aqueles três amigos de Daniel. Sabe o que é impressionante nesta história? É que Deus não os livrou da fornalha. Pois não. Eu não sei como é convosco, mas isto mexe comigo. O que é que você preferia? Que Deus os livrasse da fornalha ou que Deus não os tivesse livrado da fornalha como não livrou? O que é que prefere? Olá. Mais um questionáriozinho para preencher. Não estou a ouvir ninguém. O que é que prefere? Que Deus os livrasse da fornalha ou que Deus não os tivesse livrado, que foi o que aconteceu, que temos na Bíblia, Deus não os livrou, mas alguém preferia que Deus os tivesse livrado da fornalha? Hã? A história seria diferente, ok? A história seria diferente. O que é que você acha que era preferível? Deus não os tivesse livrado ou que Deus os livrasse? Hã? Há aqui opiniões divididas. Os irmãos não sabem o que onde responder. Bom, pense numa coisa. Deus sempre faz o melhor. Se Deus não os livrou da fornalha, eu pessoalmente, eu com as minhas fornalhas não digo a mesma coisa. Mas com a fornalha destes três, eu não tenho dúvidas. Oh, meus amigos, foi bem melhor assim. Vou lá para a fornalha, que o que vai acontecer vai ser muito melhor do que se vocês não tivessem ido para a fornalha. Eu não, que nós temos vontade de dizer. Hã? Alguns ainda não estão convencidos. Vocês têm tanta aversão a fornalhas que vocês mesmo assim não gostariam que eles tivessem ido. Mas quer gostemos, quer não gostemos, eles foram para a fornalha. Deus não os livrou da fornalha. Mas sabe, quando eles foram atirados para aquela fornalha, Nabucodonosor ficou perturbado. É isto que me impressiona. Quem ficou perturbado não foi quem entrou na fornalha. Quem ficou perturbado ficou quem ficou fora da fornalha. Olha, os que os atiraram ficaram queimados. Quem ficou queimado não foi quem entrou, foi quem os lançou. E quem ficou perturbado foi Nabucodonosor, com todo o seu poder, toda a sua estabilidade. Eu não me deixo perturbar com nada. Eu sou uma... Não, ele estava perturbado. E ele... Mas não foram três que pusemos lá dentro. Mas espera aí. Não foram atados. Eles não foram presos. Foram presos. Mas eu vejo-os soltos. Não, não pode ser. Não. Os outros confirmavam. É verdade, é verdade. Não, não, espera aí. Mas não foram três. Foram três. Foram três. Não, conta. Traga os óculos. Traga os óculos. Traga os óculos. Os óculos, os óculos, os óculos. Nabucodonosor pôs os seus óculos da Ray-Ban. E olhou. Talvez é a luminosidade das chamas. Tragam os óculos, tragam os Ray-Ban. Ele olhou. Um, dois, três, quatro. Mas eu vejo quatro. Todos confirmaram. São quatro, são quatro, são quatro. Eles estavam tão perturbados. Não, quem ficou perturbado não foi quem entrou, foi quem ficou de fora. Sabe uma coisa? Boa vida não depende de estar fora de uma fornalha. Boa de vida depende de com quem estás, seja dentro ou fora da fornalha. Aqueles amigos estavam com Deus. Porque Nabucodonosor ele olhou e disse, mas eu vejo quatro e o quarto é semelhante ao filho dos deuses. Esta é a forma como aquele homem descreveu alguém que ele entendeu que não era humano. Era o próprio filho de Deus. Milhares de anos antes do Filho de Deus nascer neste mundo, ele entrou na fornalha com os seus amigos. Veja bem, quando o mundo se espantava e se maravilhava com a vinda do Filho de Deus, os amigos, aqueles três amigos, diziam, grande coisa, já estivemos com ele há tantos anos lá naquela fornalha. Só agora é que vocês o veem. Vocês estão a precisar de mais fornalhas aí na vossa vida. Porque sabe uma coisa, Deus pode não nos livrar de todas as fornalhas, mas há uma coisa que Ele sempre fará. Ele entra na fornalha. Ele não fica de fora. Muitas vezes nós estamos numa fornalha e pensamos, mas Deus, porquê que tu me abandonas aqui? Saiba bem uma coisa, foi por isso que isto ficou escrito. Deus não abandona os seus numa fornalha. Ele entra conosco. Porque a presença das fornalhas, tal como a presença dos gigantes, não significa a ausência de Deus. Ele está presente. Na realidade, sabe uma coisa? Na fornalha, não só não significa a ausência de Deus, como a presença de Deus torna-se mais gloriosa, mais poderosa, mais visível, mais experimentada. Amém? Há tantas pessoas a lamentar as fornalhas e a perguntar onde estás Deus e não entendo que a presença de Deus é mais visível, mais poderosa, mais gloriosa e mais experimentada. Só precisamos abrir o coração para Ele. Nós podemos ter experiências com Deus como nunca antes. Sabe uma coisa? Aqueles três amigos, quando saíram dali, eles não paravam de falar daquilo. Como é que você acha que Daniel escreveu sobre aquilo quando Daniel não estava lá? Eles não paravam de falar daquilo. E quando Daniel lhes disse, eu vou escrever um livro sobre a minha experiência na cova dos leões. Aqueles disseram, Daniel, Tu tens que pôr lá a nossa experiência. Ah, não, mas eu vou escrever... Não, Daniel, desculpa lá. Se isso é um livro para ficar para a posteridade, tu tens que escrever sobre aquilo da fornalha, porque o que aconteceu ali foi incrível. As pessoas precisam saber disso. E Daniel disse, ok, está bem. Vocês não param de falar disso? Porque aqueles três amigos, eles não paravam de falar como a presença de Deus foi tão gloriosa. Como no meio de uma situação tão difícil que parecia o fim, parecia que iam ficar chamuscados. De repente saíram dali abençoados. Amém. É exatamente isso que Deus quer fazer com as fornalhas da vida. É exatamente isso que Deus quer fazer com o gigante. Porque, irmãos, Deus não fica de fora. Deus não fica ausente. Irmãos, boa vida não depende se estás dentro, se estás fora de uma fornalha, se enfrentas ou se não enfrentas o gigante. Boa vida depende de teres Deus sempre contigo. Ele é um Deus sempre presente. Ele é um Deus que não nos larga. Ele é um Deus que não nos abandona. Estamos gravados nas palmas das suas próprias mãos. Ele próprio disse, pode uma mãe esquecer-se de um seu filho a quem ainda... amamenta. Deus disse, pode, até pode ser. É uma coisa das mais loucas que podemos ver neste mundo. Uma mãe abandonar o seu filho, ainda bebê. E Deus disse, isso pode até acontecer, mas eu nunca te deixarei. Isto é o amor que Deus tem por nós. Bom, segundo princípio, e eu quero que vocês vão almoçar hoje, mesmo que vão às 3 da tarde, mas vocês vão almoçar, está bem? Ok? Até às 3 os restaurantes ainda estão abertos. Segundo princípio, a presença de Deus não implica na ausência dos gigantes. Se por um lado a presença dos gigantes não significa a ausência de Deus, por outro lado, a presença de Deus não implica na ausência de gigantes. O que é que eu quero dizer com isto? Muitas vezes nós experimentamos a presença de Deus. A presença de Deus está sempre connosco, já ouvimos isso, mas tal como na fornalha e noutros sítios. Nós, não é só nas fornalhas que experimentamos assim a presença de Deus. Às vezes um culto abençoado, ou não? Em casa. Em qualquer outro lugar. Essa é a maravilha da presença de Deus. Podemos experimentá-la em qualquer lugar. Essa coisa que os homens inventaram, primeiro com o Walkman, está a ver? Walkman. Já foi há muito tempo. Muita gente já nem sabe, os meninos já não sabem o quê. Walkman, mas o Walkman foi a grande revolução. O Walkman foi a primeira revolução da música portátil. A música não é fixa num lugar, tu levas para onde vais. Bem, hoje a revolução continuou com os MP3, os iPods, e a revolução continua a ser a mesma. Tudo é portátil. Tu levas para onde vais. Mas isso, Deus já tinha feito isso há muito tempo. Com a sua presença. A presença de Deus deixou de ficar num lugar. Aquele véu do templo se rasgou quando Jesus morreu na cruz. Ele rasgou-se e Deus dizia agora assim, a presença de Deus agora está onde tu estiveres e onde tu fores. É portátil. Amém? Não é circunscrito a um templo ou a um lugar estático. Vai para onde tu vais. Com o melhor tipo de música. Com o melhor tipo de adrenalina. Com o melhor tipo de ambiente. Com o melhor tipo de motivação que só Ele sabe dar. Irmãos, muitas vezes nós experimentamos a presença de Deus de formas tão especiais e podemos ficar com aquela ideia, não sei se só sou eu. Às vezes eu fico com aquela ideia, já não vou ter gigantes. Já não vou ter problemas. Hã? Experimentamos o amor de Deus, o abraço de Deus de uma forma tão intensa, tão especial e podemos ficar com aquela ideia. Não, já não vou ter problemas. Já não vou ter gigantes. Deus falou comigo. Oh, Deus é tão bom. Deus disse que me ama. Eu vivi isso durante algum tempo. Houve um tempo na minha vida que eu ia conferência atrás de conferência, à espera daquela tal manifestação de Deus que já não ia ter mais gigantes. E sabe, realmente aconteciam grandes manifestações nas conferências. Eu saía dali tão animado, mas depois, sabe o que é que me desanimava? É que os gigantes continuavam lá. Oh, ficava desanimado. Aquilo que podia ser fator de ânimo tornava-se um fator de desânimo, porque eu não entendia este princípio. A presença de Deus não implica na ausência de gigantes. O facto de experimentarmos mais da graça de Deus, da presença de Deus, do favor de Deus na nossa vida, isso não implica que agora numa vida sem gigantes, sem provas, sem... Não, não é nada disso. Olha, deixa-me dizer até assim, é um bocado ao contrário. Foi por isso que Paulo, quando escreveu a Timóteo, Paulo disse assim: Timóteo, aqueles que quiserem seguir piamente a Jesus vão padecer perseguições. Por outras palavras, Paulo estava a dizer: Timóteo, aqueles que querem seguir a Jesus de uma forma mais comprometida, mais profunda, mais séria, esses vão ter gigantes maiores. Quantos estão animados? Sabe uma coisa? Paulo estava realmente a encorajar Timóteo, porque Timóteo estava muito desencorajado. Foi quando Paulo disse: Timóteo, Deus não nos deu um espírito de temor, mas de poder, de amor e de uma mente santa. Timóteo, lembra-te uma coisa, tu estás no caminho certo, tu estás no processo certo, tu estás a buscar mais a Deus. É por isso que as lutas são maiores, as provas são maiores, as perseguições são maiores, mas Deus vai-te dar a vitória. A grande questão é esta: se quanto mais eu chego perto de Deus, quanto mais eu cresço em Deus, quanto mais eu cresço na fé e na espiritualidade, maiores são os gigantes. Será que se vale a pena? É uma pergunta que surge, é uma questão que surge. Vale a pena, sabe porquê? Porque quanto maior o gigante, maior a vitória. É por isso que vale a pena. Em vez de ficar a lamentar como é que Deus permitiu um gigante tão grande, porquê é que não vamos começar a louvar e dizer a Deus: Oh Senhor, obrigado, porque estás a preparar uma vitória tão grande. Hã? Porque sabe uma coisa? A vitória é sempre proporcional ao tamanho do gigante. Foi por isso que nós começámos por dizer: se fosse uma formiga, nem vitória era. Nem era vitória. Okay? Se fosse assim um guerreiro num nível, era uma vitória nesse nível. Mas como foi um gigante lá, o homem mais alto de todos, logo a vitória foi nessa dimensão, logo a vitória foi nessa altitude. Sempre é assim, a vitória é sempre proporcional à prova. Alguém que faz uma prova desportiva regional, a vitória é numa certa linha. Uma vez alguém disse: epá, confio ali, uma prova fantástica, terceiro lugar. Epá, bom, muito bom, muito bom. Quantos eram? Éramos três. Bom, aquela vitória é numa certa dimensão, mas se alguém vai às Olimpíadas e vence, a vitória é noutro nível. É ou não? É outro nível. É por isso que você nunca vai ver um atleta que vai para as Olimpíadas a chorar. Ele pode chorar por não ir, mas nunca vai chorar por ir, só se chorar de alegria. Você nunca irá ver um atleta que vai para as Olimpíadas e vai ser entrevistado. Normalmente, eles são entrevistados. Você nunca, não sei se alguém já viu algum tipo de entrevista de alguém que foi às Olimpíadas e de repente ele está a chorar. Logo eu! Porquê eu? Porquê que eu tenho que ir para a prova mais difícil do mundo, com tanta gente aí no mundo, com tanta atleta? Porquê que tem que ser eu? Eu não quero, não. Ajudem-me, orem por mim, ajudem-me, mas ai, não. Porquê que eu tenho que ter as provas mais duras e mais difíceis? Não? Você alguma vez vê um atleta a falar desta maneira? Não, ele está eufórico. Eu não, sou eu que vou. Sou... Não, 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 deixe. Não, você não quer dar o lugar ao outro. Não, 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 não. Esta prova é para mim, esta prova é a mais difícil, é para mim. Nós não fazemos um bocado ao contrário. É por isso que a Bíblia diz tantas vezes no Novo Testamento para termos a mentalidade do atleta. E esta é uma das razões. É que nós, em vez de termos esta mentalidade, é mais uma prova, então bora lá. Porque o atleta, mas isto é impressionante. Como é que o atleta ele se alegra com a prova mais difícil do mundo, os adversários mais difíceis do mundo, os riscos de lesão, o esforço que ele tem que fazer é muito maior e ele está todo feliz. Porquê? Porque ele sabe uma coisa, ele entende uma coisa muito claramente. São as provas que levam ao pódio. São as provas que levam às medalhas. E quanto maior a prova, maior a vitória. É por isso que ele, um atleta de um alto nível, ele não se contenta com provas de baixo nível. Porque aquilo para ele, não, não, não. É mais fácil, é. Mas o prémio já não, não. Eu quero um prémio maior. Porque ele sabe que tem um potencial para alcançar algo maior. Sabe uma coisa? Um jogador de alto nível não se contenta em estar no banco. Ele não aceita isso. Quantos problemas entre treinadores e jogadores? Porque o jogador fica no banco. Sabe o que é que a maioria das pessoas na vida faz? Eles querem estar no banco. Oh, tenho aqui um bom trabalho, aqui, fantão. Não se faz nada. A minha vida fantástica, tudo calminho. Os outros que jogam, os outros que vão à luta, os outros que corram, está-se aqui tão bem. E as pessoas ficam com a ideia que boa vida é banco, não é? Pense bem num atleta de alto nível, ele sabe que o banco é castigo, ele sabe que o banco é o pior lugar. Eles querem estar, eles têm que correr, têm que se esforçar, têm que suar, mas eles querem ser os que marcam os golos. Eles sabem que estar no banco não marca golo. É no esforço, é na treinamento. transpiração, é na adversidade do campo que se conquistam as vitórias. Ou a vida não é banco? Isso é um castigo? Isso é gente frustrada, gente medíocre? Boa vida, estás lá no centro da ação, no meio da luta, no meio da prova, onde as coisas acontecem, onde os gols se marcam, onde as vitórias são conquistadas. É aí que Deus nos quer. Mas nós temos que entender que a presença de Deus não implica na ausência dos gigantes. Quanto mais nós experimentarmos da presença de Deus, maior a nossa responsabilidade para enfrentar lutas e gigantes maiores. Porque espiritualidade não traz imunidade, traz responsabilidade. Irmão, há alguns lugares onde quando a pessoa sobe a um determinado posto tem imunidade. Hã? Na vida militar, não, isto não é para mim, isto agora é para aqueles. Arranhem aí. Neste reino as coisas não funcionam assim. Neste reino, quanto mais nós crescemos, não alcançamos imunidade, mas responsabilidade. Para estarmos lá no meio da ação, no meio da luta, alcançar as maiores vitórias. Porque, irmãos, quando nós começámos na fé, aquilo que podíamos aguentar em termos de lutas era num nível, era ou não? Quando crescemos na fé, quando crescemos em Deus, agora aquilo que podemos aguentar é noutro nível, certo? Logo, não se contente com coisas de baixo nível. Nem fica a lamentar porque o gigante é grande. Dê graças a Deus, Deus acredita no seu potencial. Deus não nos dá nada que não possamos suportar e que juntamente com isso não nos dê o livramento e a vitória. É a Bíblia que o diz. Logo, se parece que a coisa é tão grande, é tão grande, é tão grande, significa que Deus acredita no seu potencial. Então não ponha o foco no tamanho do gigante, ponha o foco no seu potencial. Deus confia em mim, Deus espera em mim. Há um potencial que está dentro de mim, esse potencial é Deus, é a graça de Deus. Eu vou em frente, se Deus colocou isso na minha vida, é porque eu posso lidar com isso, é porque eu posso superar isso, é porque eu posso vencer isso. Com Ele eu posso todas as coisas. Amém. Faça como o atleta. Não, eu não quero estas provas pequeninas. Eu quero provas maiores. Amém? Nesta manhã não sei se vamos orar por aqueles que têm provas muito grandes ou por aqueles que dizem, pastor, ora por mim. As minhas provas têm sido tão pequenas. Eu quero as provas grandes como a outra também. Hã? Eu quero algo grande na minha vida. Eu quero uma vitória. Eu não quero essa vitória pequenina. Não. Eu quero uma vitória grande também. Eu quero um gigante grande. Hã? Nesta manhã vamos orar também por aqueles que sentem que não têm provas suficientes. O problema é que ninguém sente isso, não é? Ok. Terceiro princípio. O que realmente importa não é a ausência dos gigantes. É a presença de Deus. E chegarmos àquele ponto da nossa vida onde nós entendemos isto. Mas eu penso tanto sobre isto, eu falo sobre isto. Todos os dias tenho que me lembrar disto. E nem sempre consigo crer nisto. O que realmente importa não é a ausência dos gigantes. É a presença de Deus. Chegarmos àquele ponto da nossa vida onde nós percebemos uma vida boa, uma vida feliz, não tem nada a ver com os gigantes. Tem tudo a ver com Deus. Sabe, há muitas pessoas que ainda colocam a sua felicidade nas mãos dos gigantes. Muitos cristãos também. O que é isso? Colocar a felicidade nas mãos do gigante. Se o gigante aparece, não conseguem estar bem, não conseguem ter paz, não conseguem ter alegria, já não conseguem orar, alguns já não conseguem ir ao culto e ficam tão mal, de repente já não há gigante. Oh, glória a Deus, Deus é bom, amém. De repente aparece um gigante, ai, não conseguem estar bem, não conseguem ter paz, mas o gigante desaparece, ah, está tudo bem. Não. E andam sempre assim. Sabe o que é que essas pessoas fazem? Colocam a sua felicidade nas mãos do gigante, porque a felicidade depende dos gigantes. O seu bem-estar, a sua paz, a sua alegria, depende dos gigantes. Se eles estão, se não estão, se aparecem, se desaparecem. Se não... Oh, isso é trágico. Se a nossa felicidade está nas mãos dos gigantes, ela não está em boas mãos. A nossa felicidade tem que estar nas mãos de Jesus. Amém? Foi por isso que Paulo, quando escreve a sua carta sobre a alegria, a carta aos Filipenses, ele diz assim, regozijai-vos sempre no Senhor. a força daquilo que Paulo está a dizer sobre a alegria é aquela ideia do sempre, porque eu alegrar-me é fácil. Eu alegrar-me aqui hoje convosco é fantástico, é bom, é fácil. Eu alegrar-me em dias de festa, com aquela picanha maravilhosa brasileira, o pão de queijo, ou então aquele cozido à portuguesa, ou aqueles doces conventuais portugueses maravilhosos, ou aquele bacalhau. É fácil alegrar-me assim, mas agora a grande questão é como é que eu me alegro sempre? Como é que eu me alegro quando eu estou no meio da luta, no meio da pressão, a enfrentar gigantes, no meio de desilusões, no meio de futuros sombrios e de incógnita, de interrogações, de insegurança? O grande desafio é alegrar-me sempre. Como é que fazemos isto? Paulo diz a seguir, no, regozijai-vos sempre, no, é quando eu ponho a minha alegria no Senhor. O grande problema é que facilmente nós colocamos a alegria na bonança. Na ausência da tempestade e dos gigantes. Oh, como está? Oh, tudo bem? Oh, maravilha, está bom. Deus é bom, que boa vida. Como está? Oh, está tudo mal. Está tudo mal, pastor, está tudo mal. Tanto problema. Sabe uma coisa? Onde é que a Bíblia diz que os problemas e as aflições significam que está tudo mal? Onde é que isso está na Bíblia? Hã? O que está na Bíblia em Tiago é alegrai-vos, tende por motivo de grande gozo o passardes por várias provações. É isso que está na Bíblia. Como está? Fantástico, fantástico. Então, estou a passar por lutas, provas, dificuldades, pressões. Vamos fazer uma festa. Mas é isto que Tiago está a dizer. Tendo por motivo de grande gozo, façam uma grande festa. Quando passarem por várias, não é por uma, por várias. Como é que eu posso fazer isso? Quando a minha alegria está no Senhor. Mas como é que você se alegra? A minha alegria não estava na bonança. Por isso, quando a bonança acaba, a minha alegria continua. Porque ela não estava nisso. Ela estava em Deus. E nós percebemos que a nossa alegria, o nosso foco, não pode estar numa vida sem lutas, numa vida sem gigantes, mas numa vida com Deus. E Deus não muda. Deus está sempre presente. Deus está sempre lá. É por isso que podemos ter uma vida estável, segura, feliz e abençoada. Amém? Não depende dos gigantes. Nós temos que, irmãos, crescer àquele nível onde não dependemos das circunstâncias. Não dependemos dos gigantes, mas dependemos mais e mais e mais de Deus. Eu gosto daquela oração de Moisés lá no deserto. Quando ele diz assim, Senhor, se a tua presença não for connosco, não nos faças subir daqui. Moisés podia ter orado por qualquer coisa tal como nós quando vamos orar, certo? Podia ter orado, lembre-se, Moisés está no deserto, ele podia ter orado por proteção, porque ele está rodeado de muitos perigos, animais selvagens, nações mais treinadas, preparadas e armadas, mais poderosas do que eles. Eles estão rodeados de perigos e não têm muralhas, não têm estrutura, não têm organização de cidade, de comunidade. Eles estão no deserto, em tendas. E Moisés, ele não orou por proteção, não orou por provisão, num lugar de escassez. Ele não orou para Deus pela terra. Deus, nós queremos a terra. Não, não. Veja qual é a oração de Moisés. Ele orou, Senhor, a tua presença. Se a tua presença não vai connosco, nada faz sentido, nada. Prioridade de Moisés, a presença. Porque Moisés sabia, nosso Deus, se nós temos a tua presença, nós temos tudo. Se nós não temos a tua presença, nós não temos nada. Se nós temos a tua presença, nós vamos ter proteção, nós vamos ter vitória, nós vamos ter terra, nós vamos ter bênção. Mas se nós não temos a tua presença, nós não temos nada. Nem a terra faz sentido. Nem a terra nos poderá dar essa felicidade. Esta atitude de Moisés, a prioridade sobre a presença de Deus. O que realmente importa não é uma vida sem gigantes. Vida boa não é uma vida sem gigantes. Vida boa é Deus. É a graça de Deus. É virar-nos para Deus. Eu creio que antes da vitória nós precisamos passar da preocupação para a adoração. Preocupação é quando ficamos a pensar no gigante. No tamanho do gigante, nas palavras do gigante, nas ameaças do gigante, nas armas do gigante, na ameaça do gigante. Não há nenhum de nós que não fique preocupado. Mas se fizermos diferente, se começarmos a pensar no tamanho de Deus, nas palavras de Deus, nas promessas de Deus, nos sonhos de Deus, na fidelidade de Deus, no poder de Deus, na grandeza de Deus, nós passamos da preocupação para a adoração. Porque sabem uma coisa? Estas duas coisas não ligam. Ou temos uma ou temos outra. Quando nós estamos na adoração, não temos preocupação. Quando temos preocupação, não temos adoração. Adoração é colocarmos o nosso foco em Deus, olhar para Deus. E de repente nós entendemos uma coisa que é muito importante para vencer o gigante. Afinal, não é o gigante que é grande. Eu estou aqui nesta manhã para dizer, o teu gigante não é grande. O teu problema não é grande. A tua dificuldade não é grande. O teu Deus é que é grande. O teu Deus é grande. E sabe, foi isto que fez toda a diferença naquele dia na vitória de Davi. Enquanto todos viam um grande gigante, Davi viu um grande Deus. Enquanto ali todos percebiam de guerra, de armas, de estratégia militar e de gigantes, Davi não percebia nada disso. Eles acharam isso claro para Davi. Davi, tu não és guerreiro, tu não és soldado, tu não tens o treinamento, tu não tens o equipamento, as armaduras nem te servem, tu não tens força para agarrar numa espada. Davi, tu vieste aqui trazer comida aos teus irmãos. Davi, volta para casa, volta para as tuas ovelhas, volta para o papá, volta para a mamã. Tu não pertences a este lugar, tu não percebes nada de guerra. Mas Davi, ele pensou, não percebo nada de guerra, mas eu percebo de Deus. Eu conheço Deus, eu sei quem Deus é, e Deus é maior do que aquele gigante. Eu estou habituado a salmodiar a Deus, eu estou habituado a louvar Deus, eu estou habituado a ver Deus, a contactar com Deus, a relacionar-me com Deus, e uma coisa eu garanto: Deus é maior do que aquele gigante não é grande, Deus é grande, Deus é poderoso, e é isto que faz com que Davi corra para o gigante. Davi corre para o gigante, porque Davi sabe, Davi não vê ali um grande gigante, Davi vê um grande Deus. Isto fez toda a diferença, irmãos, toda a diferença. Isto levou-o à vitória. O que é que tu vês quando olhas para um gigante? Tu consegues ver a grandeza de Deus? Tu consegues continuar a ter o foco em Deus? A Bíblia diz que enquanto Pedro caminhava sobre as águas olhando para Jesus, ele andou por cima delas, por cima da tempestade, por cima da pressão. Mas quando ele olhou para o vento, começou a afundar. A grande questão não é o que está à tua volta, é para onde é que tu olhas. Onde é que tu pões os teus olhos? É por isso que Deus diz na sua palavra, olhai para mim e sereis salvos. Não vale a pena ficar só a olhar para o gigante e à espera de salvação e de vitória. Nós precisamos de olhar para Deus. É por isso que a Bíblia diz em Hebreus capítulo 12, correndo com perseverança. Como é que eu corro com perseverança quando estou cansado? Quando os obstáculos são tão grandes, quando a corrida já está tão difícil, quando os adversários são tão difíceis. A Bíblia diz em Hebreus como é que nós podemos correr com perseverança. Olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Para de olhar para a dureza da prova, para de olhar para o tamanho do gigante. Olha para Deus. Olha para o autor e consumador da tua fé. É isto que te vai fazer continuar a correr com perseverança. Vamos ficar de pé. Vamos ficar de pé. Talvez, irmãos, aqui nesta manhã há pessoas que estão cansadas da corrida. Há pessoas que estão cansadas na sua luta contra os gigantes. Há um desgaste. Há um desgaste de forças, há um desgaste emocional, há um desgaste psicológico na nossa luta. Da pressão. E o que nós precisamos, irmãos, não é necessariamente que a luta acabe. O que precisamos é de renovação. E a Bíblia diz que aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão. Ouça bem, quando nós estamos na luta e na prova, nós não descemos, nós não vamos ao chão, nós vamos subir mais alto. E subirão como as águias. Correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. O segredo é a renovação, não é a dureza da prova, é a renovação. Não esperes apenas que o gigante desapareça. Espera em Deus. Espera na manifestação de Deus. Espera na presença de Deus. Espera na graça de Deus. Olha para Deus mais uma vez. Ele quer renovar as tuas forças nesta manhã. Ele quer renovar. Talvez há pessoas que pensam que aquilo que é necessário é que o gigante desapareça, é que o gigante... Não, não. O que é preciso é que a tua força se renove. O que é preciso é que tu sejas cheio de força, cheio da armadura de Deus, do poder de Deus, da graça de Deus. Porque é suposto que o gigante vai cair, mas ele vai cair quando tu és forte. Ele vai cair quando vais à luta. Ele vai cair quando tu corres para ele e não quando tu corres dele. Porque o gigante não é dado numa bandeja, o gigante é dado pela peleja. Nós temos que ir à luta. Muitos cristãos estão sentados comodamente numa esplanada à espera de gigante numa bandeja. Ele não vem numa bandeja. A história de Davi ensina-nos isso. Gigante não vem enquanto ficamos à espera. Gigante vem quando vamos à luta. Tu não tenhas medo. O gigante que tenha medo. Tu és um guerreiro de Deus. Tu és um vencedor de Deus. Tu és um conquistador de Deus. Deus está a levantar um exército. A igreja não é uma estufa onde as temperaturas são sempre propícias e amenas. A igreja é um exército. As situações vão ser adversas, vão ser difíceis, vão ser complicadas, mas grandes vitórias Deus tem preparado para nós. Amém. Deus tem preparado grandes vitórias para ti. Deus quer renovar forças aqui nesta manhã. Deus quer renovar as tuas forças. Deus diz, continua a correr. Não desistas. Não pares. Não vás para o banco. Não queiras ir para o banco. Não queiras ficar de fora. Não queiras ficar agora sem luta. Não, não, não. Renova as tuas forças. Renova as tuas forças. Renova as tuas... Deus renova as tuas forças. Espera nele. Olha para ele. Confia nele mais uma vez. Ele renova as tuas forças. Não sei se seria possível ter o pessoal do louvor mais um pouco. Eu sei que a hora está avançada. Nós vamos terminar, mas eu gostava ainda de orar por pessoas aqui que Deus quer renovar a sua força. Pessoas que querem renovação de força, sai do seu lugar, venha à frente. Não tem problema nenhum dizer, às vezes eu estou cansado. Sabe uma coisa? Moisés foi o grande homem que foi, os seus braços também se cansaram. E Moisés precisou de Arão, precisou de Ur, para levantar os seus braços. A vitória depende de braços levantados, irmão. A vitória depende da nossa força, não depende da força dos inimigos. Quando os braços de Moisés estavam levantados, a vitória era alcançada. Quando os seus braços estavam caídos e cansados, eles tinham derrota. A vitória não dependia da força dos inimigos, dependia de braços levantados ou de braços cansados. Nós podemos nos cansar. Moisés era o grande homem e se cansou. Ele precisou de Arão e Ur. Nós precisamos uns dos outros. Nós precisamos da graça de Deus. Nós precisamos da palavra de Deus. Nós precisamos dos ministérios da igreja. Nós precisamos da oração. Venha à frente nesta manhã. Seja renovado. Deus quer levantar braços cansados nesta manhã.